pessoal que acompanha o nosso podcast GE Fortaleza. Eu sou Thais Jorge, editora do GE aqui no Ceará, e estou com o Márcio Renato, que é o torcedor do Fortaleza e também do Glória e Tradição, voz da torcida. Onde você ligar, o Márcio vai estar lá falando de Lion. E eu queria dar as boas-vindas ao Márcio. Márcio, pelo amor de Deus, que jogo foi aquele? Nada funcionou, Márcio?
Ô, Thaís, como diz aqui o povo, né? Peia para 10, o Leão levou sozinho, viu? Porque foi desesperador aquele jogo ali. Você ficava, não é possível. 1, 2, 3, 4. Foi realmente uma combinação infeliz, né? De uma noite perfeita do Palmeiras. Se alguém supunha que o Palmeiras ia tirar o pé, porque já era campeão e tal, tal, tal. O Palmeiras jogou demais, fez uma partida perfeita. E o Fortaleza, em contrapartida, talvez tenha feito a sua pior partida do campeonato, né? Então, essa combinação aí não resultaria em nada diferente de uma goleada sonora.
Eu ficava olhando assim, a bola nem chegava, né? Em Galhardo, em Romarinho, em Robson, aquela coisa mesmo que não funcionava. E aí, justamente quando a transmissão disse assim, eu acho que foi o Renato Cury, falou assim, Vovô tá pedindo para trocar passes mais rápidos, né, para dar mais velocidade, aí, puf, gol do Palmeiras, né? Então, nada funcionou. Para ti, qual foi o grande gargalo do jogo de quarta-feira?
Olha, Thaís, assim, sendo muito sincero, tá? Eu acho que, independente de como o Fortaleza se propusesse ao jogo, eu acho que ninguém tiraria aquela vitória do Palmeiras, tá? Porque é uma superioridade abissal, né? Entre as duas equipes, em elenco, em opções. Você vê, coloca lá aquele o garoto Endrick, 16 anos, o cara em 2 jogos já tem 3 gols. Então é muita qualidade, né? Muita qualidade. E o Palmeiras estava naquela atmosfera de comemorar o título com o seu torcedor, de vencer, meio que de agradecer pela temporada. Então eu não consigo ver uma alternativa que tivesse impedido a derrota. Agora, eu acho que o Fortaleza, ele facilitou demais o placar, tá? É tanto que, se você for ver, os 3 primeiros gols do Palmeiras, eles nascem de erros do Fortaleza, tá? E erros, assim, de saída de bola com o Capixaba, o Romarinho perde uma bola fácil no setor de ataque, de novo o Capixaba no apoio. O próprio Fernando Miguel, ele estava meio areado ali nas saídas do gol. Então, eu acho que, além de você ter um adversário muito forte, jogando em casa, o estádio estava lotado, empurrando o time para o 11º título, o Fortaleza facilitou demais, tá? E até na transmissão mesmo do Premier, a equipe comentava que o Fortaleza muitas vezes ia para o ataque com muitos jogadores e demorava muito para voltar, né? Isso facilitava as transições do Palmeiras. Veja só, você permitir uma transição, como a gente diz, um contra-ataque do time como o Palmeiras, que tem muita velocidade, que tem um passe muito qualificado, de jogadores como Scarpa, tem bons volantes, você permite esses contra-ataques com a sua defesa arreganhada, né? Então, acho que o Fortaleza, ele facilitou demais. Perder fazia parte, mas a goleada como foi, tomar olé ali no finalzinho, realmente foi um resultado muito ruim.
Foi um resultado ruim, mas na chamada do GE eu coloquei assim, sem pânico, né? Porque criou-se essa expectativa do Fortaleza aí para Libertadores. É inevitável, por mais que Marcelo Paes tenha falado, isso cria uma expectativa, e se a gente não cumprir, acaba sendo ruim, enfim. Mas está pertinho, né, Márcio? O São Paulo, que está no G8, na oitava colocação, tem 51 pontos e o Fortaleza tem 41 pontos, restando 3 jogos, né, Márcio? Então, assim, Fortaleza já tem uma Sul-Americana. Aliás, só de ter escapado, né, já está no lucro diante da situação. Tem uma Sul-Americana e agora, Márcio, vai ficar de olho no São Paulo, que é o 8º, e no América Mineiro, que é o 9º, né, para tentar chegar à pré-Libertadores. Mas, Márcio, vivíssimo ainda, né? Não é um motivo para deixar de acreditar, tanto é que o Vovô até falou na coletiva, né, que segue pensando na Libertadores. Márcio, como é que você vê essa situação e, como torcedor, qual é a sua expectativa, né, para as próximas rodadas?
Eu acho que você foi perfeito aí, Thaís. Sim, não, não. Uma coisa é
Não
uma
fale isso,
coisa, outra
não.
coisa é outra
Você
coisa.
não fale isso, senão eu vou ficar me achando o máximo se você falar que eu sou
Mas
perfeita.
é, ó, veja só, pensa bem. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo específico da rodada 35. Você faz uma análise sobre ele, foi um desastre. Mas aí você vira a página. Olha, você olha para a classificação do campeonato, são 3 pontos. Tá? São 3 pontos. O Fortaleza vai fazer 3 jogos, sendo 2 em casa. Vai pegar o Atlético Goianiense, que está ali, digamos, virtualmente, né? Quase rebaixado. Eu estou tentando usar de um eufemismo, porque se eu disser que o Atlético caiu, eu estou rebaixando o Ceará também, então eu vou devagar. Então você vai pegar um adversário que está muito vulnerável na classificação, e depois você vai pegar o Red Bull Bragantino, que ele ficou ali numa espécie de limbo no campeonato, né? Ele nem chega mais na Libertadores, ele nem perde mais a vaga na Sul-Americana e, consequentemente, também não cai. Então é um time meio que sem objetivos. E na última rodada, a depender do que acontecer até lá, a gente pode pegar o Santos na mesma situação. Nem chega na Liberta e também não perde a vaga na Sul-Americana. Eu acho que o Fortaleza, se você for comparar a tabela do São Paulo e a tabela do América Mineiro, é o que tem os melhores confrontos. Então, assim, isola o jogo de ontem, tá? Não estou dizendo para esquecer, não, porque não dá para esquecer uma lapada dessa. Mas tem que aprender com elas, né? Foi que o Fortaleza errou mais? Porque se expôs muito? Porque teve algumas opções que foram a campo como titular, que não tem condições de jogar mais pelo Fortaleza? Quais foram os erros? Aprende com isso, vira a página e domingo precisa continuar nessa briga. Eu acho que se tivesse 5 pontos, 6 pontos, tudo bem. Aí daria para largar, tá com a Sul-Americana, tá perfeito. O meu sonho, Thaís, acho que até já falei aqui em alguns episódios, era chegar na rodada 38 com a possibilidade de permanecer na Série A. E o Fortaleza chega na rodada 36, vai chegar, né, com a possibilidade de ir à Libertadores. Então, assim, agradecer por tudo que foi alcançado até aqui, mas enquanto a bambu, a flecha, né? Sim, enquanto a bambu, a flecha. Se ainda tem objetivos para buscar, eu acho que o Fortaleza tem que ter essa grandeza de jogar com muita seriedade esses 3 jogos, que eu acho que são acessíveis, tá? Quando eu digo acessíveis, não quer dizer que são jogos que a gente vai ganhar, mas eu acho que são 3 jogos que o Fortaleza tem boas possibilidades de vencer. Acho que esses 2 jogos em casa e esse jogo fora, o Fortaleza eu consigo ver fazendo ali uns 7 pontos, tá? Uma estimativa bem otimista, mas eu acho que é realizável. Agora, não pode sentir demais o que aconteceu na noite dessa quarta-feira. Tem que colocar essa derrota aí no seu devido lugar e seguir na competição. Curiosamente, tá? Curiosamente, o Fortaleza fez isso em outras situações. Na estreia de 2019, a gente levou um 4-0 do Palmeiras também. E todo mundo dizia: "Ih, o Fortaleza é o time que subiu, mas vai cair no mesmo ano." A gente terminou a temporada na zona de Sul-Americana. No ano passado, a gente levou uma goleada de 4-0 do nosso maior rival. E aí todo mundo dizia: "Ih, agora o Fortaleza vai desonerar no campeonato e vai perder essa vaga na Libertadores." Terminamos em quarto lugar. Então, veio mais essa lapada aqui. Não queria, obviamente, mas já que veio, que a gente tenha o mesmo resultado, né? Que isso sirva para corrigir o que tem feito errado e ter muita força para os próximos jogos. Eu acho que o Fortaleza, ele está muito vivo, tá? Muito vivo, ir bem nos seus jogos, concentração, jogar mais focado, jogar mais de acordo com o que vinha dando certo. O que vinha dando certo não é o Fortaleza jogando para cima, é o Fortaleza jogando um pouco mais esperando, um pouco menos exposto, jogando por uma bola de repente. Então faz isso, faz esse feijão com arroz. Joga com concentração, o torcedor deve ir para o estádio nesse final de semana, vai ter mosaico para o Vojvoda, vai ter tudo mais. Então, eu acho que o Fortaleza tem que seguir vivo, e o mais importante, né? Secar o São Paulo e o América Mineiro, que são esses concorrentes diretos por essa oitava vaga.
E o que eu estava pensando aqui, Márcio, o jogo contra o Atlético Goianiense vai ser no domingo. 4 da tarde, portanto, já mudou de dia, já mudou de horário, é domingo, 4 da tarde. E nós estamos gravando na quinta-feira, 4h45, certo? Até esse momento, se nada ocorrer nos treinos, o único desfalque certo que o Fortaleza tem é o Pedro Rocha. Aliás, nem é um desfalque certo, né? Dúvida, porque ele estava no DM no jogo contra o Palmeiras, então é dúvida. E tem o retorno do Lucas Lima, que não jogou contra o Palmeiras por questões contratuais. E aí, o Vojvoda tendo praticamente todo mundo à disposição, o Márcio tocou num ponto fundamental, que esse jogo vai ser um jogo festivo, de alguma forma, por Fortaleza. Vai ter o mosaico do Vojvoda, né? Já toda uma mobilização nas redes sociais, pedindo ajuda aos torcedores, né, para colaborar com esse mosaico. Fortaleza sempre fez belos mosaicos, o último, inclusive, tinha Alcide Santos, Marcelo Paes, né? Então, o Fortaleza com certeza vai entrar com outro espírito para esse duelo. E lembrando também que Márcio, essa é uma forma dos torcedores sinalizarem ao Vojvoda e querem a permanência dele, né? Ninguém faz um mosaico dessa proporção para não sensibilizar dessa forma, né, Márcio? Então, queria que você comentasse um pouco, lembrando que a gente está gravando na quinta-feira, mais de 30 mil torcedores já confirmados, acabamos de publicar isso no GE. Então, Márcio, promessa de casa cheia, e isso dá aquela mudada de clima, né? Se vem de um 4-0, já se torna um momento de tentar essa vitória, de até agradecer, né, ao apoio do torcedor, Márcio.
É, sem dúvidas, Thaís. E aí tem vários elementos, né? Assim, você citou a questão da festividade, mas a festividade ela tem que ser para o torcedor, né? Porque veja só, você não pode. Até um comentário, parece que eu estava antecipando, né, o que aconteceria no Allianz Parque, porque eu passei a semana lá no Glória e Tradição dizendo que o torcedor do Fortaleza não deveria condicionar a sua presença no estádio nesse final de semana ao jogo contra o Palmeiras. O torcedor do Fortaleza tem que condicionar a sua presença no estádio no final de semana à temporada, né? A um time que ganhou o bicampeonato do Nordeste, a um time que foi tetracampeão do campeonato estadual, a um time que, na sua primeira participação em uma Libertadores, chegou entre as 16 principais equipes no oitavo de final, a um time que foi muito bem na Copa do Brasil, não avançou nas semifinais por conta da arbitragem. Tá? Há um time que saiu de um primeiro turno tenebroso, que passou 14 rodadas na lanterna, 19 rodadas na zona de rebaixamento, e o time agora está brigando por um Libertadores. Então, assim, será que tudo isso é inferior a levar uma goleada para o campeão brasileiro num jogo em São Paulo? Não faz muito sentido. Então, o torcedor do Fortaleza precisa ir ao estádio no final de semana. É um recado para o Vojvoda também. E eu acho, inclusive, Thaís, que se você está pensando nesse apelo, né, para o treinador ficar, uma classificação para uma Libertadores é um elemento a mais nessa negociação, tá? Você tem uma opção, ó, Vojvoda, você vai treinar o Fortaleza ano que vem, jogando mais uma vez uma Libertadores. Tem um peso maior do que jogar uma Copa Sul-Americana, embora também seja uma competição interessante, mas não tem muito como comparar. A Libertadores é a elite do futebol do continente, então eu acho que tudo isso se soma, né, com elementos que trazem muita relevância para o jogo de domingo. Acho que o Fortaleza não tem que ter outra mentalidade. O torcedor vai fazer a festa, vai comemorar, vai pedir o Fica Vojvoda, vai fazer mosaico, vai fazer aquela festa que o mundo inteiro está habituado a ver, mas os jogadores precisam entender que vencer domingo é uma possibilidade de você fazer uma história surreal, né? Assim, o Fortaleza sair de uma zona de rebaixamento para chegar até uma Libertadores seria algo para você contar assim em qualquer almanaque do Campeonato Brasileiro.
A gente conversava, né, Márcio? A gente conversava sobre isso. Até sul-americana eu já acho muito interessante nos planos do Vojvoda, sabe? Tipo, de passar, de avançar mais. E de principalmente as campanhas recentes, né, de ver que é possível. Foi lançada agora também a forma de disputa do Campeonato Cearense, né? Então, Fortaleza e Ceará já começam também ali na primeira fase. A gente sabe o quanto é importante esse ano para o Fortaleza de conquista de pentacampeonato estadual, enfim. Eu vejo um futuro aí, um possível futuro muito positivo se o Vojvoda também aceitar, né, ficar no Fortaleza. Enfim, são as cenas dos próximos capítulos, né, Márcio? E aí a gente segue acompanhando, né, tudo aí do Fortaleza. Mas se você tiver algum ponto que eu não tiver tocado por esquecimento, enfim, se você quiser falar agora também, algo que vem te chamando a atenção, por favor, esse é o momento.
Não, Thaís, eu na realidade não tenho muito a acrescentar, mas eu queria dar uma palavra direta com o torcedor, né? Acho que o torcedor do Fortaleza ele tem que valorizar muito essa temporada, tá? Eu acho que 2022 foi um ano muito difícil, né? O Fortaleza é um clube. Eu sei que a gente às vezes gera uma expectativa muito alta, né? Sobretudo o torcedor que é apaixonado pelo seu time, que viu ali em 2021 o Fortaleza nas cabeças do Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza ainda é um clube emergente. Ele ainda está aprendendo com vários desses processos de emergência. O Fortaleza, quando eu falo que ele jogou pela primeira vez uma Libertadores, isso tem um peso, né? Tem um peso de ser estreante, de entender o que é essa competição. Eu me lembro, Thaís, nos primeiros jogos da Libertadores, ali, principalmente contra o Colo-Colo e contra o River Plate, o Fortaleza evidentemente não sabia jogar a competição. Tentava cair para o juiz marcar uma falta, o ritmo do jogo, a arbitragem, as viagens, a torcida, o acúmulo disso para o calendário, tudo isso o Fortaleza aprendeu um pouco a fazer, né? É tanto que ali mais ou menos no meio do ano a gente teve que tomar aquela medida emergencial de contratar 8 jogadores para salvar o time no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Fortaleza ele sai dessa temporada com um aumento no seu nível de expertise, né? Ele aumenta aí suas habilidades, seus conhecimentos de gestão mesmo, para em 2023 tentar não repetir os mesmos erros. Por exemplo, eu acho muito difícil que o Fortaleza comece 2023 com um elenco reduzido como começou 2022. Tá? Até porque o Campeonato Cearense vai ter mais jogos, já começa ali no comecinho de janeiro. Fortaleza vai jogar uma competição internacional de novo, seja Sul-Americano ou Libertadores, e não dá para passar o sufoco que passamos no primeiro turno. A história é bonita no final, mas foi um grande sufoco. Tá? Então, eu acho que o torcedor ele tem que aprender também a celebrar. Tá? Celebrar quando as coisas dão certas. Não é exagero nenhum dizer que essa foi a melhor temporada da história do clube. Então, eu acho que a gente tem que levar esse final de campeonato com uma certa expectativa, pelos objetivos que ainda podem ser alcançados, mas também com muita leveza. Tá? Fortaleza não pode tratar uma classificação para a Sul-Americana como uma decepção. Tá? Ao contrário, ir à Sul-Americana já é algo muito grandioso. E você até colocou um elemento que é verdade. A Sul-Americana é mais acessível para o Fortaleza. Não estou dizendo que vai ser campeão, porque quando chega na reta final, aparecem grandes times. É um campeonato que tem ali suas dificuldades. Mas é bem mais acessível do que jogar uma Libertadores. Talvez para o patamar do Fortaleza faça mais sentido por esse aspecto. Eu, particularmente, queria jogar uma Libertadores de novo. Acho que você se coloca ali num rol raríssimo de equipes que chegam 2 vezes a essa competição, isso seria muito relevante. Então, saber celebrar, né, saber desfrutar desse momento é fundamental e domingo tem que ter esse caráter, né, de agradecer pelo que foi a temporada. Eu acho que foi uma temporada que o Fortaleza ele vai aos poucos se consolidando. Eu tenho a impressão, Thaís, ó, se você for ver, o futebol cearense nunca tinha ficado em um G10, né, do futebol brasileiro. Ele ficou a primeira vez em 2019 com o Fortaleza, ficou a segunda vez em 2021 com o Fortaleza, e ele tem uma boa possibilidade de ficar pela terceira vez com o Fortaleza. Isso na era dos pontos corridos. Se você for pegar a região do Nordeste inteira, só tem outros três G10. O Vitória ficou duas vezes e o Sport do Recife ficou uma vez. Ou seja, se o Fortaleza ficar entre os 10 de novo esse ano, ele vai ter a mesma quantidade de G10 que todos os outros nordestinos somados. Então, é um brinde, né? A gente tem que ir domingo para brindar esse momento do Fortaleza, essa hegemonia regional que o Fortaleza tem conseguido e o melhor, a naturalização do Fortaleza nesses lugares. Eu tenho a impressão que está chegando naquele momento em que as pessoas não vão mais olhar para o Fortaleza e dizer assim: olha aí, rapaz, que surpreendente, né? Fortaleza na parte de cima da tabela. Eu acho que os caras estão começando a se acostumar com esse nosso lugar. Essa é a nossa grande briga. Não ser uma campanha boa, esporádica, mas o Fortaleza sempre está ali na primeira divisão, brigando por competições internacionais. É isso daí que é a tal mudança de patamar. O caminho é muito longo, mas o Fortaleza tem construído uma estrada sólida. É lento, mas é sólido, e eu acho que é isso que a gente tem que comemorar muito nesse domingo contra o Atlético.
Perfeito, Márcio. Quero te agradecer, falar que a gente vai, claro, fazer a cobertura desse jogo, né, do Fortaleza, inclusive com vídeo do mosaico, de tudo, né? Convidar todo mundo para acompanhar a cobertura, tanto no GE como no Globo de Tradição. Obrigado aí, sei que a sua garganta está meio arranhadinha, então valoriza ainda mais sua participação. Muito obrigada.
Valeu, Thaís. Tamo junto. Satisfação. Domingo estarei lá, direto da Arena Castelão. Muito feliz, né? Feliz pelo momento, feliz por contar essa história junto com você aqui e toda a galera que tá toda semana. É um povo fiel, Thaís. Toda semana tá aqui com a gente, escutando o nosso podcast GE Fortaleza. É bom demais estar aqui.
Perfeito. Vitória Azevedo, que fez a edição desse podcast, muito obrigada mais uma vez. Esse podcast tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Muito obrigada a todo mundo que escutou até agora e até o próximo episódio. Um abraço.